Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Transformar vidas. Um permanente compromisso.
Sou Benjamin Lucas, integrei a equipe de pesquisa do comitê como coordenador dos pesquisadores de campo. Então eu e mais Daniela Negreiros, que é minha colega direta, a gente fez esse trabalho de auxiliar a equipe de pesquisa. A gente conversou com uma senhora que perdeu seu filho no ano anterior e a forma como muito nos tocou, eu e minha colega, de como ela estava falando de forma muito tranquila, digamos, sobre a história do filho dela. A gente chegou primeiro do que muitos serviços ou pessoas, enfim, e a gente queria escutá-la, sobretudo. As narrativas que muito se fala em números, estatística e tal, mas a gente queria dar vida a essas pessoas. Então, assim, ela fala muito como ela perdeu o filho dela rapidamente. Era um jovem de 13, 14 anos, quase uma criança, e, poxa, eu perdi meu filho em 6 meses. Ela fala na perspectiva dela. Houve uma ruptura, que ele começou algum envolvimento com algum tipo de tráfico, mas é importante destacar que esse não é o foco, porque não é necessariamente isso que leva à morte, mas assim, do ponto de vista dela, de como ela entende também como processo, eu acho que é isso que eu queria destacar. Ela perdeu o filho em 6 meses e a gente conversou com ela, enfim, numa relação familiar bastante complicada com seu companheiro. A gente presenciou um pouco isso, como a dificuldade de conversar com ela mediante a presença do companheiro e como isso era, ela compreendeu um processo de perder o filho e não conseguiu de alguma forma intervir nessa situação. Isso é muito doloroso, porque você vê a pessoa implicada naquele processo e a tentativa de, poxa, eu fiz tudo que eu pude ter feito pelo meu filho e eventualmente aconteceu o pior, né, a tragédia. Acho que o processo de pesquisa é sempre muito implicante, no sentido de você conhece a realidade. É uma coisa que a equipe sempre falava, os coordenadores, tipo, poxa, a partir do momento que você conhece, você se responsabiliza por aquilo. E aquilo não pode ficar simplesmente naquela situação. Você conhece, você cria um conjunto de conhecimento, informações, mas, sobretudo, na experiência do comitê, a necessidade de você elaborar processos, enfim, intervenções que possam melhorar aquele quadro, dar uma qualidade melhor de vida para as pessoas.
O Ceará tem ocupado a liderança em um ranking lamentável. Nos últimos anos, o estado tem registrado as maiores taxas de homicídios do Brasil. O problema afeta com extrema gravidade a população mais jovem. Centenas de meninos e meninas com idades de 10 a 19 anos estão sendo assassinados. O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência foi formado na Assembleia Legislativa, em parceria com Unicef e Governo do Estado, para desvendar que circunstâncias levam a tantas mortes e como evitar mais homicídios. A equipe de pesquisadores do colegiado foi composta por 24 profissionais de diferentes áreas de formação. Cada pesquisador voltou a atenção para as experiências vivenciadas por crianças e adolescentes antes da morte. O coordenador do Unicef para Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, Rui Aguiar, destaca o ineditismo da investigação realizada e a importância da escuta do que as famílias e os jovens que vivem contextos de violência tem a dizer.
É o levantamento mais completo de indivíduos que foram assassinados na adolescência no Brasil. Então, primeira, a singularidade desse processo. Em segundo lugar, o arco de instituições, a aliança que se formou, o Unicef, a Assembleia Legislativa, o Governo do Ceará e mais 15 instituições cearenses que trabalharam durante praticamente um ano no levantamento do perfil desses adolescentes. Então, foi realmente um esforço institucional único. Terceira, as evidências que nós encontramos. O comitê identificou 12 evidências que são extremamente importantes para a definição de políticas públicas que reduzam homicídios na adolescência. E decorrente dessas evidências, um conjunto de recomendações. Então a gente tem 12 conjuntos de recomendações, para cada evidência uma recomendação. Com isso a gente pretende apoiar o programa Ceará Pacífico no esforço de redução de homicídios na adolescência.
A primeira evidência observada pelo Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência registra que mais da metade dos adolescentes mortos eram filhos de mulheres que engravidaram ainda na adolescência e de homens jovens. O presidente da CUFA Global, Preto Zezé, conta os desafios que vivenciou ao se tornar pai aos 20 anos de idade. O filho de Preto Zezé, Malcom Jonas, de 17 anos, foi assassinado a tiros em 2015.
Estar com nossos filhos é uma coisa muito importante. E por várias vezes, por trabalhar, por militância, por atividade, a gente sacrifica o tempo da família, o tempo dos filhos, e a gente não sabe o quanto isso é valioso naquele momento. E aí a gente tem que dividir a criação dos filhos com o pai, com a mãe, com os amigos, para poder trabalhar. E a gente tem pouco espaço de vivência com os filhos hoje por uma série de outros fatores. E aí, muitas vezes, o tempo que a gente está ali com os filhos, mas a gente, sentimentalmente, a gente não está. A gente não está presente, e os nossos filhos sentem isso. E por menor que seja a nossa presença, se ela for de verdade, os filhos também vão sentir. E aí, no corre-corre do dia a dia, a gente não percebe alguns sinais. Essa coisa da autoridade, da figura masculina, da autoridade do pai, ainda é muito culturalmente colocada para os adolescentes. Curiosa e contraditoriamente, quem segura as barras são as mães. E nesse tumulto todo eu tentava conciliar ter que cuidar das coisas e ter que cuidar dos filhos, não era uma missão muito fácil. E aí eu acho que um dos desafios para mim era como que eu ia, já que eu não estava presente 24 horas no cotidiano do meu filho, como é que eu ia construir nele uma referência, uma capacidade dele ter discernimento, porque eu sabia que iam chegar as armas para ele, pro local onde a gente vive, os convites das drogas para ele, eu sabia que ia chegar a pressão de ter uma roupa de marca para ganhar as meninas, para ter visibilidade, eu sabia que as coisas da rua iam ser muito mais interessantes do que as notas azuis da escola, e eu sabia que ia ter uma busca incessante de um atalho e rápido, inclusive hoje é mais pressão essa busca do atalho do que antes, na nossa adolescência, de buscar uma visibilidade.
Segundo dados do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, na cidade de Fortaleza, 64% dos adolescentes mortos tiveram amigos assassinados. A segunda recomendação do colegiado volta-se para procedimentos que permitam mais qualidade de vida comunitária. Rui Aguiar explica a importância do pleno atendimento de adolescentes e famílias por programas sociais.
A gente tem que denunciar também o fechamento do apoio a projetos sociais. A gente tem um caso muito emblemático, onde um adolescente foi morto logo em seguida ao fechamento do projeto social. Que medida a gente pode apoiar os projetos sociais que dão suporte e complementam a ação da escola, que complementam a ação dos CRAS, que complementam a ação dos CRES, que complementam os postos de saúde? Qual é o modelo de financiamento que a gente vai ter para que a gente faça o trabalho junto, o Estado e a sociedade civil? É muito importante que a gente chegue em cada casa do Ceará para dizer que a gente pode vencer mais uma vez, como nós vencemos na década de 80 e 90, a mortalidade infantil, quando de cada 1000 crianças que nasciam no Ceará, 100 morriam antes de completar um ano de vida. Nós aprendemos no Unicef com uma agente de saúde que era muito duro, ela, agente de saúde, ter salvo as crianças da mortalidade infantil e ter perdido os meninos já adolescentes. Então, ao Ceará, não fazem medo os desafios tremendos que nós temos. Nós vencemos dois. Vencemos o analfabetismo escolar, temos vencido a mortalidade infantil e a gente pode vencer a mortalidade de adolescentes por homicídio.
Criatividade, compromisso e apoio financeiro são alguns dos requisitos para o funcionamento de iniciativas que engajem as comunidades. Envolver adolescentes e famílias em atividades circenses, na produção de programas de rádio comunitários ou em programações culturais estão entre as tentativas que precisam de mais apoio. A ex-deputada Laís Nunes elenca iniciativas que podem ser executadas pelo poder público.
Eles fizeram um grande trabalho visitando várias famílias de vários municípios do estado do Ceará para ver, para pesquisar quais eram as principais causas que faziam com que esses homicídios acontecessem aos adolescentes e a partir daí buscar medidas, ações, políticas públicas para combater o homicídio na adolescência, aumentar o acesso na escola desses adolescentes, fazer aí com que não haja o acesso à droga desses adolescentes, a questão das companhias, políticas públicas que trabalhem, botem esses jovens para praticar esporte, enfim.
Uma das constatações mais importantes do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência se refere ao dado de que a violência se concentra em bairros específicos das cidades. Em Fortaleza, por exemplo, quase metade das mortes de crianças e adolescentes aconteceu em apenas 17 dos 119 bairros da capital. Além disso, grande parte dos jovens assassinados são mortos no bairro onde moram. Em Caucaia, o dado é alarmante. 87% dos adolescentes foram mortos no bairro onde viviam. A terceira recomendação do comitê demanda qualificação urbana dos territórios vulneráveis. Segundo o médico epidemiologista Antônio Silva Lima, é necessário priorizar o atendimento social nos assentamentos precários.
Assentamento precário, diante dessa definição da Política Nacional de Habitação, são assentamentos urbanos inadequados, ocupados em sua maioria por moradores de baixa renda. Usam tipologias como favelas, cortiços, loteamentos irregulares, conjuntos habitacionais que se acham degradados. Fortaleza hoje, segundo o levantamento do Iplanfor, no Atlas que ainda será publicado, tem 840 assentamentos precários. Nesses 840 assentamentos precários moram mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, 40% da população de Fortaleza hoje mora com algum nível de precariedade. A área total desses assentamentos, somadas, é de só 39 quilômetros quadrados. Ou seja, a densidade populacional dos assentamentos precários em Fortaleza é de 26.500 pessoas por quilômetro quadrado. Fortaleza tem 119 bairros, 15% deles concentraram quase metade dos homicídios, ou seja, os homicídios de adolescentes também não se distribuem de maneira homogênea, 44% das mortes de adolescentes foram de moradores de apenas 17 bairros, ou seja, 17 bairros concentraram quase metade dos homicídios. 41% ou 149 adolescentes assassinados em 2015 moravam em 96 assentamentos precários, de um total de 840. Em 26, mais de um adolescente foi assassinado em 2015. Os adolescentes moradores de determinados assentamentos precários parecem estar expostos a um risco significativamente maior do que aqueles adolescentes que não moram em assentamentos precários. E eu concluo apenas como sugestão de que a priorização de alguns assentamentos precários ao invés de unidades mais heterogêneas, como um bairro muito grande, para intervenções de caráter intersetorial, pode ter um impacto bastante grande e importante na redução dos homicídios de adolescentes.
Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos.
A relação do abandono escolar com o homicídio de crianças e adolescentes é o assunto da terceira parte da reportagem especial
Transformar Vidas. Um permanente compromisso.
É uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fonte de pesquisa: Cada Vida Importa. Relatório final do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.